Se daqui eu for, vai vir outro por mim. A nossa história eu sei, vai ter final feliz. Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis. Não vou te abandonar, jamais vou te trair. Mesmo nos dias maus e dias felizes, do que eu conquistei, comigo eu vou levar. Seguindo Fortaleza rumo à Série A. Respeito não se compra, com luta se conquista. Sempre plantando confiança no meu dia a dia. Dentro do Castelão, jamais teme ninguém. Tive muitas vitórias e derrotas também. Muito inimigo dessa vida tu vai encontrar. Que finge ser leão, faz torce pro samba. Isso não é um jogo, isso é realidade. Bate de frente pra tu ver que a tua é de verdade.
Muito bem, muito bem. Começando aqui mais uma live no GT, quinta-feira, 28 de março de 2024. Fortaleza em uma sequência terrível, né? Pior sequência assim, de resultados, desempenho, atuações individuais. Terrível, terrível. Acho que a gente não viu isso ainda nos últimos 6, 7 anos. Né? Realmente é um buraco complicadíssimo que o Fortaleza se meteu. Começa com uma atuação ruim, outra, aquilo, acolá, de repente tem um cenário que fica até difícil de interpretar, né? Quem viu um pouco ontem o jogo entre Maranhão e Fortaleza ficou tentando ali decifrar, né, o que é que explica uma virada tão, tão absurda, tão descabida como aquela pela Copa do Nordeste. E nas vésperas, né, hoje, antevéspera de uma grande decisão, decisão que a gente vem há um ano já construindo, há um ano planejando, que é a briga pelo hexacampeonato cearense. Tá? Tudo isso e muito mais a gente vai falar aqui na live do GT hoje. Você chegou aqui agora, já deixa aí o seu like, certo? Vou soltar aqui a vinheta e na volta, bora falar do Leão. E aí, Thaís? Tá sem som.
Foi mal. Boa noite, MR. Boa noite para todo mundo que vai colar aí com a gente nessa quinta-feira. Quinta-feira de Semana Santa. Cara, você tava ontem no pós-jogo?
Não. Tava
não. Não? Ah, mas eu queria dar aqui os meus parabéns e manifestar o meu máximo respeito a quem quer que tenha feito o nosso pós-jogo ontem. O nosso pós-jogo ontem é inadmissível o que a gente viu ontem pela televisão, o que aconteceu no estádio Castelão, lá no Maranhão, São Luís do Maranhão. Inadmissível. Acho que sem precedentes, inclusive, porque, ou pelo menos sem um precedente recente, porque desde que a Copa do Nordeste tem esse regulamento dividido em dois grupos de 8 times, enfrentando os 8 do grupo adversário e etc., Fortaleza nunca tinha feito uma campanha tão pífia, tá? Nunca tinha feito uma campanha tão pífia. E eu acho que é, sim, o pior início da era Vojvoda, e vou além. É o pior início em muitos anos, desde antes, inclusive, do Vojvoda pisar por aqui. Eu acho que a gente precisa discutir. Hoje, alguns torcedores foram ao PC, né? Fizeram lá uma visita, conversaram com os jogadores. A gente não tem muitas informações além disso. Mas o fato é que o Fortaleza chega para as grandes decisões desse primeiro trimestre, quadrimestre, digamos assim, completamente arrasado, assim, completamente não identificado. Acho que é um time que não demonstra nada. Se quer bagunça, ele é um time que não demonstra absolutamente nada. O Fortaleza de 2024 é um time que não tem nada a dizer. Eu acho que que... E ao mesmo tempo que não tem nada a dizer, isso diz muita coisa, né? A situação em que a gente se encontra diz muita coisa. Acho que o debate ele é amplo, vale tudo, vale trazer para a nossa perspectiva muitas nuances, seja dentro do campo, dentro das quatro linhas, seja extra-campo, fora delas. Eu confesso para vocês que eu não tenho essa resposta, eu não sei o que é que está acontecendo, mas se a gente já sentia que as coisas não caminhavam da maneira como precisavam caminhar, e a gente vinha sentindo isso, o torcedor do Fortaleza vinha sentindo isso, eu acho que ontem acendeu assim um negócio de que talvez o buraco seja até mais embaixo. Assim. É, eu não sei explicar o que foi que aconteceu naqueles 90 minutos em São Luís, MR. É absolutamente injustificável. Qualquer que seja a justificativa, ela não se sustenta, porque não existe você, um time, há 6 anos na Série A, indo disputar o seu 6º ano seguido de Série A, um time com um trabalho sólido, com um treinador seguro há muitos anos no cargo, uma diretoria que já vem numa sequência desde 2018, um time que sabe jogar junto, porque já joga junto há algum tempo, sofreu uma virada para um time tão frágil quanto o Maranhão, depois de ter aberto 2 gols e sabendo da importância de vencer naquele confronto. O Fortaleza precisava vencer naquele confronto. Precisava. Ah, mas se classificou sem vencer. Mas a questão não era essa. Em nenhum momento a questão era essa. A questão era você honrar o time que você mantém. Você honrar a própria identidade. Você honrar as próprias cores. Você dá uma satisfação para o seu torcedor. Aquele jogo valia muito mais do que os 3 pontos que a gente deixou escapar. Mas muito, muito mais. E a gente chega para uma primeira final aí, a final em que nós somos os mandantes, sem qualquer confiança no time que vai nos representar diante do nosso maior rival, disputando aí esse Hexa, esse possível Hexa. Então, é complicado como que o que é que o Fortaleza conseguiu fazer com o seu próprio favoritismo, né? Porque para mim, não existe nenhum favoritismo do Fortaleza nesse mata-mata de Copa do Nordeste. Se a gente iniciou essa competição sendo lidos, sendo interpretados dessa forma, a gente chega para o mata-mata sem qualquer moral, sem fazer jus ao investimento, sem fazer jus à folha salarial, sem fazer jus a nada. É um time, como eu disse, que nada tem a dizer. Tu tá no mudo, tá?
Vamos lá, vamos ler as mensagens aqui da galera. Cláudio Castro, amigo do GT, já sei meu like. Inacreditável e inaceitável as atuações do Lion, tem que investigar com urgência. Assim, eu entendi o que ele quis dizer, eu não vou atrás de nada, assim, mas eu espero que quem esteja lá dentro saiba exatamente o que está acontecendo. Assim, investigar aí, eu acho que é uma tarefa da imprensa, né? Quem quiser ir atrás, saber o que é que tá rolando. Eu não vou. Não quero distância. Assim, eu, a forma como eu tenho visto as coisas no Fortaleza hoje, assim, são tão, tão nebulosas, tão ásperas, que eu quero distância, certo? Agora, quem tá lá dentro, precisa saber de cor e salteado o que está acontecendo. Certo? O que é que está acontecendo? E aí, não pode se comportar como o alecrim dourado quando as pessoas especulam. Porque não se sabe. E aí, hoje assim, eu tirei um dia, realmente, assim, para não ler, não me envolver muito nos debates, porque eles são todos sem substância, né? Eles são todos movidos pelos sentimentos e tá tudo bem. É isso. Eu só não quero estar perto. Então, aí começa. Os salários estão atrasados, o elenco tá rachado, o CEO brigou com o presidente, o Bruno Costa só fica speak e não faz nada. Eu não vou endoidar, entendeu? Eu não vou endoidar. Por quê? Porque eu não sei o que se passa do portão pra dentro. Pode ser até que tudo isso esteja correto, certo? Pode ser que tudo isso esteja correto. Que o elenco tenha 6 panelinhas lá dentro, pode ser. Mas eu não sei. Eu não sei. Hoje eu abri rapidamente aqui. Cada vez que eu abri o WhatsApp, parece que tinha uma coisa nova. Aí tinha um que era assim, estão querendo derrubar o treinador. Eu não sei. Eu não sei, assim. E o futebol tá tão escroto que como é que eu vou dizer que não é? Como é que o time vira pro intervalo ganhando de 2-0 do todo poderoso Maranhão? E aí eu não vou ser, porque hoje a frase mais dita hoje na internet,
com todo respeito,
com todo respeito a Maranhão, todo respeito ao Maranhão é uma porra. Não tem como você tá ganhando de 2-0 e você levar uma virada da forma como levou. E detalhe, 3 foi pouco, viu? 3 foi pouco. Aí como é que eu vou chegar aqui e vou dizer, calma, torcedor, né? Vai dar tudo certo. Que é isso, cara? Que é isso? Como é que você tá ganhando de 2-0 e você me toma uma virada daquelas? O segundo tempo contra o Vitória já havia sido adoecedor. Ontem conseguiu ser pior. Thaís me conhece. Tem 3 anos que a gente faz isso aqui junto já. O que eu fui pensar sobre aquela coletiva pós-jogo contra o Vitória, eu passei muito tempo pensando naquilo. Porque foi uma coisa que fugiu muito do script. Né? Fugiu muito do script. Vojvoda nunca adjetiva nada com relação ao elenco. Chamou de sem sangue. Já sobe uma luzinha. Aí o Marcelo Paz me aparece no coletivo pós-jogo. Duas coisas totalmente fora da curva. Que me fazem pensar o quê? Tem coisas acontecendo fora da curva. Para sair assim, para extrapolar os protocolos, aí o meu coraçãozinho aqui é bobo, né? Não, isso aí vai ser a virada de chave agora. Tiraram da zona de conforto. Aí 4 dias depois, o time me afronta isso. Depois de um primeiro tempo bem ok, tá? Primeiro tempo bem ok, assim. Gramado muito ruim, né? Mas o Maranhão vinha de 4 jogos sem perder, né? 3 vitórias seguidas. 4 ontem, né? É inadmissível. É inadmissível. Seria inadmissível pro Ceará. Seria inadmissível pro Bahia, pro Vitória. Não dá, cara. Não dá pra você... Vai entrar abril assim, né? E aí, que onde vem o baque maior, né? Qual é qual é o chamariz pra sábado? Assim, né? Eu vou. Tu vai. Né? A turma que... Quem já tá, né, no fanatismo, que não abre, que todo jogo tá lá, vai. Mas o torcedor comum, torcedor médio, o que ele vai fazer lá sábado? Ele vai gritar e vai cantar por quem? Porque quando eu olho para dentro de campo hoje, infelizmente, eu não me sinto representado por nenhum desses jogadores. Nenhum, zero. Não tem um que eu olhe ali e diga assim, esse jogou por mim, assim, sabe? Isso é muito ruim. Isso é muito preocupante, certo? Não sei o que falta, não sei o que acontece. De uma coisa eu sei. Já tem 4 meses, exatos 4 meses, que as coisas não estão bem. Há exatos 4 meses, se você voltar no tempo, Talvez tenha sido até numa hora dessa.
Cinco, né? Cinco. Cinco meses.
Cinco, né? Talvez tenha sido até numa hora dessa. Foi mais ou menos numa hora dessa, né? Em que as três bestas quadradas perderam os pênaltis. De lá pra cá, as coisas não vêm bem. Ou todo mundo esqueceu como foram os 10 últimos jogos na Série A? Em que a gente conseguiu ali, no finalzinho do processo, ganhar aquele jogo lá contra o Red Bull Bragantino, lá em São Paulo. Quase leva de novo. Ali fumo. Se não fosse, Fernando Miguel entrou no final do jogo, salvou. Aí vem mais uma vitória estranha contra o Goiás e tal. Ou não foi assim? O que está acontecendo? Gente, 5 meses é a metade de um ano, pô. É a metade de um ano que o Fortaleza não agrada. Né? E aí, o que, que a gente faz? Qual é o timing aí? A gente espera, a gente incentiva. Eu vou ser transparente, como eu sempre fui. Eu estou completamente perdido. Eu estou completamente perdido. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você agora, Thaís. Analise o jogo de ontem. Não é foda? Analisei o jogo de ontem. Falei do jogo de ontem. São 5 meses, pô. 5 meses que a gente tá aqui engomando, engomando. Imagina aí, tu tem um bicho ruim de engomar. São aqueles lençóis que tem elástico. Que tu coloca...
Lençol luva.
Pronto, lençol luva. Tem 5 meses que nós estamos engomando um bicho desse. Puxa numa ponta, aí amassa na outra. 5 meses engomando um lençol luva do tamanho do edifício São Pedro. Essa tem sido a nossa vida aqui. Engoma, engoma pra lá, engoma pra cá. Engoma pra lá, engoma pra cá. E aí? Amanhã a gente vai fazer outro pré-jogo. Aí vamos dizer o quê? A virada de chave é necessária. Eu tô ficando sem cara pra essa conversa, tá? Sinceramente.
Eu também, e eu tô de um jeito que eu não vou patrulhar ninguém, sabe, MR?
Não.
Eu não vou patrulhar ninguém porque eu mesma não encontro as respostas. Então, para quem quiser apontar para alguma teoria conspiratória, vai que não é conspiração, né? Vai que não é conspiração. É muito doido a gente se encontrar numa situação como essa. Indo para começar grandes competições. Que Fortaleza que todos esses torcedores que brilharam os olhos porque vão encarar o Boca na Bombonera, que Fortaleza que eles vão encontrar lá na Bombonera? Que Fortaleza que eles vão encontrar ali no primeiro jogo da Série A? Um rapaz, o Rivardo, deixa eu ver se eu encontro a mensagem dele aqui. Ele colocou aqui, ó. No início do ano, eu ouvi a Thaís dizer que o Fortaleza estava consolidado na Série A, que podíamos pensar em metas maiores. E agora, o que estamos vendo é totalmente diferente de uma consolidação na Série A. E é verdade, tá, Rivardo? Você tem razão. Quando eu me referi a uma consolidação na Série A e a buscar por metas maiores, normalmente eu me refiro a entrar na competição brigando por uma Sul-Americana, né? Brigando por uma competição internacional. Mas o Fortaleza não dá qualquer confiança ao seu torcedor de ver a competição dessa forma. Então, sim, eu vou começar essa Série A querendo ver um Fortaleza diferente, mas ciente de que se o Fortaleza da Série A for o mesmo Fortaleza do Cearense e da Copa do Nordeste, a gente vai pelar um porco, tá? A gente vai pelar um porco. Porque o problema, eu consigo ver tantos focos aí. Óbvio, uma pessoa, a partir da sua, do seu viés, ela vai escolher um bode expiatório maior, né? Ela vai escolher um culpado maior. Eu vejo tantas culpas, eu vejo tantas camadas, tanta gente que está responsável por isso, que não é só o Vojvoda, por exemplo, que foi justamente, muito justamente, alvo de críticas ontem, e de fato tinha que ter sido, mas que não é ele que chuta a bola, que toca a bola, que não consegue ganhar uma segunda bola no meio de campo. Não é ele que, por exemplo, que faz o que o Moisés fez nos primeiros minutos do confronto contra o Maranhão, de perder mais um gol claríssimo. Claríssimo. Então, esses jogadores também têm culpa. Todos eles. Tal como você, Mazenato, eu não me sinto representada por nenhum. 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 Talvez o Tinga? Mas até quando a gente vai querer encontrar no Fortaleza um vestígio de brilho só no Tinga? Ah, porque é o Tinga. Esse time sequer representa o Tinga. Esse time é um amontoado de atletas que ainda não sabe o que é que quer da vida, o que é que quer dessa temporada. Não existe, não existe, não existe, em hipótese nenhuma, nada, 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 nada justifica perder de virada para o Maranhão na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, depois de abrir 2-0. Não tem nada que você vá me dizer. Que... Ah, e o atentado. É verdade, teve um atentado. É verdade, foi um episódio bem traumático. Mas esse Fortaleza não joga bola há 5 meses, como você disse, minha. Esse Fortaleza já não jogava bola antes do atentado. Esse Fortaleza não ganhou de ninguém. Não ganhou de time de Série A, não ganhou de time de Série B. Acho até que não ganhou de time de Série C. Ganhou de time sem divisão e time de Série D. Foi o que fez. Então, assim, o que quer que o atentado tenha impactado, e deve ter impactado em algo, pouco refletiu de diferente no que já vinha sendo mostrado em campo. Pouco. Pouco mesmo. Então, assim, eu entendo perfeitamente quem tá largando, quem não vai querer ir para sábado. Eu deixei de viajar para ir para esse jogo. Porque eu não consegui ir para o último clássico da última quarta-feira, da quarta-feira retrasada. Não fui para o jogo do Vitória. Falei, não, eu tenho que ir. Mas, assim, foi uma decisão tão irracional, MR. Pura e exclusivamente pautada no fanatismo. Porque se eu fosse pensar, eu ia viajar com a minha família. Porque eu não estou esperando nada. Pelo contrário, eu estou esperando passar raiva no sábado. Eu vou no sábado sabendo que um resultado positivo vai me surpreender. Porque o óbvio para mim é outra coisa. O óbvio para mim é outra coisa. E é muito, muito, muito triste a gente chegar no dia 28 de março, no ano do nosso maior orçamento, com a folha salarial acima dos 6 milhões de reais, nutrindo esse tipo de sentimento. O torcedor do Fortaleza não merece. Não merece. E aqui eu reforço, tá? Você falou, eu não vou nem buscar, eu também não tô nem indo atrás. Porque é uma situação para lá de adoecedora e eu acho que a gente tem que, de vez em quando, a gente precisa se blindar, sabe? Também não tô nem indo atrás, mas eu espero que quem faz a gestão do Fortaleza esteja ciente exatamente não só do que está acontecendo, como do que precisa ser feito. No curto, no médio e no longo prazo. Mas principalmente no curto, porque o torcedor precisa de resposta. precisa de resposta. Entende? Então, eu vou até pedir desculpa para quem quer que tenha vindo aqui tentar ouvir uma palavra amiga, tá? Eu, não sei se vocês têm, mas eu, Thaís, não tenho qualquer palavra amiga para dar para vocês. Além de frustração, chateação, ressentimento. É o que o Fortaleza tem me proporcionado nos últimos tempos. Nos últimos tempos tem sido isso. Mas seja bem-vindo, Felipe.
Por pura cordialidade, vou dar boa noite para vocês, tá? É por pura educação mesmo, porque tá difícil, tá? Mas boa noite, MR, Thaís, chat, galera que tá acompanhando. Consegui pegar essa parte final aqui do debate de vocês. Até peço desculpas aí, turma, pelo atraso. Mas não sei se vocês já comentaram a respeito, mas tá, eu acho que vale uma... Show, tá. Estamos levando, graças de Deus.
Vai ficar tudo bem.
É aquela coisa, a gente fala que futebol é momento, né? A gente vive comentando, futebol é momento, futebol é... pro lado ruim é um momento bom, pro lado ruim, pro lado positivo, enfim, a gente sabe. É uma frase que até é comum. E assim, como nós muito bem aprendemos, futebol além do momento, deixando bem clara essa afirmação, ele também é planejamento. Né? O planejamento faz o momento, né? Para rimar e ficar bonitinho. E assim, na minha concepção, pegando o gancho da fala da Thaís também, da sua MR, eu acho que o que não funciona, e eu não falo só no futebol, geralmente é retirado. Né? Se você sofre, sei lá, um acidente, e você tem um braço que fica sem utilidade, você arranca ele. Se você tem uma peça de algum aparelho que não funciona mais, você a substitui e descarta que não tem mais utilidade. Não pode existir apego, sabe? Não pode existir apego a nenhuma coisa. No futebol, infelizmente, por que que eu falo que é infelizmente? Porque no futebol mexe muito a emoção. Infelizmente, nós vivemos em uma via de mão dupla, onde a utilidade fica, muitas vezes, misturada com o apego. O que eu estou querendo dizer? Hoje, no Fortaleza, eu consigo, da minha visão de torcedor, deixando muito bem claro, ver que nós temos peças que não estão servindo. Tá? Nós sabemos disso. Nós, da torcida, tá? Nós só conseguimos falar, MR, através daquilo que nos é apresentado. A gente é limitado. Essa é a nossa limitação. Notar, assim, no máximo da nossa ignorância, o que não está funcionando dentro de campo. Pois é isso que a gente observa. Não tem como a gente enxergar acima desse horizonte. E aí, a gente sabe que é comum instabilidade em temporada. Porém, é notório que algo não está encaixando. É notório que algo não está funcionando. E isso... quando entra na área da suposição, fica perigoso, porque você corre o risco de cometer uma injustiça. E aí a gente não sabe explicar se é briga, não sabe explicar se é vaidade, não sabe explicar se é ego, se é orgulho, não tem como explicar. Porque seja de quem esteja lá dentro ou fora de campo, no limite da nossa ignorância a gente não consegue cravar, mas consegue notar que algo não está normal. Até ouvi gente falando assim, se o futebol fosse justo, Fortaleza, ele teria sido desclassificado ontem. Cara, eu discordo, porque se o futebol fosse justo, o Fortaleza teria sido desclassificado há muito mais tempo. E a gente sabe que falar que alguém não merece algo pode ser, de fato, aí sim, de fato, uma injustiça. O Fortaleza, ontem, me permite discordar um pouco, ele mereceu a vaga. Fortaleza mereceu estar nas quartas de final. Mas não é porque que nós somos incapazes de justificar uma classificação que a gente vai perder para outros clubes tão incompetentes quanto. O Fortaleza, MR, Thaís, amigos do chat, todo mundo que está acompanhando, ele vive esse caos. E ele ganhou de presente, de mão beijada, uma vaga nas quartas de final. Apesar de notamos que não mereceu, mas no final das contas, eu, Felipe, vejo que no meio de tanta ruindade, a nossa foi a menor. A gente foi agraciado com a segunda colocação e a gente vai ter um jogo em casa nas quartas de final. Tem até uma frase que o Marcelo Paes, né? Ele colocou nas palestras dele, que é de um outro autor, que é a bola não entra por acaso. E assim, ele tá certo. Porque se a bola não entra, com certeza existe um motivo para isso. Assim como acontece numa fase boa, o que está acontecendo agora, meu amigo, também não é por acaso. Existe sim uma justificativa para isso. E que novamente vem na barreira da limitação do torcedor. E aí a gente faz todo aquele brainstorm, faz todo aquele diálogo de, ah, se a gente começar a lembrar, a gente comentando aqui, inclusive, perdemos jogadores como o Filipinho, perdemos jogadores como o Bruno Gomes, aceitar um negócio pelo Tauan Lara, que assim, eu não sei se vocês já falaram do jogo de ontem, mas é um jogador que vem de uma equipe que também estava concorrendo com o Fortaleza até a temporada passada por uma vaga na primeira página da Série A, em que esse, em tese, porque hoje eu não vejo mais, mas que seria em tese um concorrente do Fortaleza na primeira página, se desfez, fez questão de se desfazer do jogador.
O cabo é ruim, FT.
Meu amigo, a gente vai chegar lá. Não. Eu não sei se você já falou do jogo, mas a gente vai chegar
ele
lá.
Ele é ruim.
Eu vejo atletas, MR, eu vejo atletas que hoje mereciam mais uma oportunidade do que o Tauan Lara, cara. Eu prefiro me limitar a essa frase. Porque, eu não quero correr o risco de cometer uma injustiça aqui em algo que eu vou falar. Porque no, na emoção do torcedor, na revolta do torcedor, é completamente compreensível qualquer fala, um pouquinho mais absurdo do que seja, pelo momento. Apenas por isso. E aí, somado ao que eu falei, manter jogador que não está dando certo no elenco, uma aparente falta de transparência ao torcedor para o que está acontecendo com o clube. Por que eu digo aparente? Porque, de novo, não podemos cravar nada. Aí você se pergunta, pô, mas o que o Paz está fazendo? O que o Alex está fazendo? Qual foi o motivo da saída de fulano, de X, de Y? Cara, a torcida focou a insatisfação no Bruno Costa. Ele meio que se tornou essa figura que está levando toda a responsabilidade. E a gente vê isso desde o início dessa fase ruim do Fortaleza, desde o início dessa temporada. Aí se pergunta, tá, mas o que de fato teve de diferente desde a chegada dele no clube? Qual a interferência dele que está acontecendo atualmente dentro do clube? Para ver se de fato ele vai assumir toda essa responsabilidade. Eu não acredito que seja só responsabilidade dele, meu amigo. Ele pode até ter. E eu acredito que, por parte, tem. Mas não é só dele. O Fortaleza não é feito somente pelo Bruno Costa, meu amigo. Não. O Fortaleza é mais do que isso. E a gente sabe disso. A gente sabe do que está falando. E aí, somado a isso, vai enchendo. É tipo um caminhão de material de construção, você vai colocando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ele vai pesando. Ele vai pesando. O que é que vai somando? A janela desleixada do Fortaleza. Que é absurda. Absurda. A gente chegar agora na primeira semana de abril, que é onde começa de fato a temporada, o Fortaleza tem um cenário de completa desesperança. Por parte da visão do torcedor, é de desesperança. E aí o torcedor começa a trazer questionamentos que talvez a gente nem precisava até agora. Não precisava. Ah, o que é que a SAF trouxe de diferente para o Fortaleza? Ah, qual foi a grande mudança da SAF? Ah, por que é que o Fortaleza teve pressa em fazer a SAF? Esses questionamentos só surgem porque justamente nada está dando certo. Nada, cara. E aí são perguntas, são questionamentos completamente válidos, cara. Porque, novamente, o torcedor é que financia esse clube. O Fortaleza, só é o Fortaleza que é, porque o torcedor bota dinheiro no Fortaleza. Seja através de uma bilheteria, seja através de um sócio, seja através de um produto. E aí, quem não se vê mais satisfeito, nesse atual momento, é o torcedor que tem todo o direito de reclamar, que tem todo o direito de expressar sua insatisfação. E a gente encontra um cenário que, repito, de desesperança. Então, aquela coisa. Se a bola entra por acaso, meu amigo, o que está acontecendo hoje não é por acaso.
Muito bem. Muito bem. Muita coisa, meu amigo. Coisa demais, meu amigo. Tô É doido.
Deixa eu continuar
aqui. Essa foi só a primeira mensagem do chat, tá? Você tem uma ideia como hoje o fumo é grande. O que tu quer falar, Thaís?
Não, só puxar aí as mensagens, né? Vou trazendo aqui, tá? O Rafael Francisco bota boa noite, GT. O que fazer nessas horas?
Faça uma promessa. Faça uma promessa e seu check-in para sábado. É o que dá pra gente fazer. É isso que dá pra gente fazer.
O D'Alessandro. Boa noite a todos. Nossa queda de rendimento faz muito tempo. Desde outubro do ano passado, bem antes da final da Sula. De lá para cá tem uns 30 jogos. Algo de sério houve para essa queda de rendimento. O Isaac Lins. Boa noite, GT. O desgosto com esse nosso leão. Cansando desse sebastianismo. Sempre esperando que a melhora venha no próximo jogo. Mas só nos resta torcer. Vamos em frente. O Yuri Farias. Boa noite. Rapaz, que nhaca desesperador assistir esse segundo tempo de ontem no estádio. Querem derrubar o cara, não é possível. Muito enganador junto no time.
O Edmilson Prata. Tá circulando aí uma série de mensagens. By groups, né, com relatos da reunião hoje entre torcida, clube e diretoria.
Pois traz aí para nós, porque eu não consegui ver, não.
É para ler do jeito que tá by groups mesmo?
Bora, porque aí a gente não assume qualquer responsabilidade sobre o conteúdo, né? A gente só reporta, né?
Bom, como tem escrito encaminhada com frequência, parece confiável. Certo?
A rocha.
Parece confiável. Vamos lá. Abre aspas, tá?
São aspas, hein?
Abre aspas. Gerou a reunião. Macho, juraram de pé junto que o elenco não tá rachado. Brits falou, Marinho, Dudu, Tinga, Thiago Galhardo cínico, pedindo desculpas pelas merdas que ele diz no Instagram. Mas ele ouviu poucas e boas, viu? Galera sentou o aço nele. E mais uma vez, só quem falou foi o Paz. Até o Vojvoda falou. Macho, só cobramos o clássico. Jogando mal ou não, estamos vivos em todas as competições. Aí, outro comentário. Os caras querem o Hexa. Perguntaram se tinha salário atrasado. Ele falou que nunca tinha jogado em um clube tão organizado. Isso o Marinho respondeu. Certo? Aí o Marinho comentou o seguinte. Dentro do...
Segundo, vai grupo. Né?
Sim, vai grupo. Vai grupo. Falou que não se sentia abraçado pela torcida. Aí a galera disse assim, quer ser abraçado? Quer virar ídolo? Quer ser eternizado? Faz o gol do Hexa. Falaram também que se alguém tivesse querendo derrubar o Vojvoda, podia esquecer, porque o Vojvoda não vai sair e vai sair quem estiver fazendo isso. Fim. Fecha aspas.
Fecha aspas?
Meu compromisso é com o compartilhamento, tá?
Com a informação, né, amigo?
Informação.
Eu até imagino o Marinho falando algo assim. Porque, de fato, vamos ser francos.
Não, aqui, ele, né? Pegando a bola, a turma chia, né?
De fato, ele nunca foi abraçado. Isso é um fato. Mas... O amigo aí que respondeu a ele mandou a boa, né? E eu nem falo só do Edson, não. Quer ser abraçado, quer ser eternizado, quer virar ídolo. Ele tem todas as ferramentas para isso. Se ele tá num clube que ele próprio disse que nunca jogou tão organizado, se ele tá num clube que dá todas as ferramentas para que ele esteja na melhor das suas condições físicas, resta ele produzir em campo, entregar gol, entregar assistência e levar a gente a grandes campanhas. Entende? Assim, eu tenho visto muita gente desde ontem pedindo fora Marinho e fora Galhardo, né? Colocando os dois ali na mesma da mesma prateleira, digamos assim, na mesma... Como é que chama? Na mesma barca, né? Eu ainda tenho alguma... Eu ainda espero algo do Marinho. Do Galhardo, não mais. Do Marinho, eu ainda espero algo. Eu ainda acho que ele tem condições de entregar, sabe? Mas eu vou te ser muito sincero. Eu ouvi tudo isso aí. Vamos supor, vamos assumir que tudo isso que você falou aí foi idêntico ao que de fato aconteceu. Foi idêntico ao que houve hoje no Centro de Excelência Alcides Santos.
É um relato fiel.
Relato fiel. Fiel. Não me convence. Não me faz ir no sábado com mais ou menos expectativa. Não é suficiente pra mim. Tu quer o Hexa? Beleza, eu também quero o Nordestão, cara. E aí vocês me metem essa um dia depois de fazer o que fizeram lá no Maranhão. Então essas bravatas, assim, elas comigo não convencem mais, não. Eu repito aqui, eu vou no sábado sem esperar absolutamente nada de positivo. Ah, falsa torcedora. Não. Não, porque eu vou estar lá. Fiz meu check-in. Minha mãe tá puta que eu não quis viajar. Vou estar lá. Agora, eu só não sou negacionista. Nunca fui, inclusive. Não sou negacionista. Eu não nego o que a gente está vendo. Quem tem que mostrar alguma coisa, quem tem que fazer alguma coisa, são eles. São eles. A minha parte como torcedor eu estou fazendo. Vou aos jogos. Falo e espalho Fortaleza todos os dias aqui no Glória e Tradição. Pago meu sócio. E eu não vejo nada disso sendo... Como é que eu posso dizer? Sendo refletido no time que eu quero ver em campo, sabe? E eu tô falando de mim aqui, como torcedora. Mas cada torcedor sabe o sacrifício que faz por esse clube. Todo torcedor, eu, Felipe, você, MR, todo mundo que tá me vendo, me ouvindo nesse exato momento, sabe o que é que faz por esse clube. E eu tenho absoluta certeza, a gente está com mais de 1.000 pessoas aqui. Para ser precisa, 1.018, se juntar nós três aqui da bancada. Nenhum tem encontrado no Fortaleza um sentimento bom. Tem encontrado no Fortaleza identificação. E eu acho que não existe nada mais cruel com um torcedor do que não permitir que ele se identifique pelo time que torce. Não existe nada tão cruel. Não existe, não.
E aí, o que você achou aí do... Porque, assim, você sabe que nós estamos na Quinta-feira Santa. E eu não quero acreditar que estão espalhando mentiras na internet numa data tão importante para o calendário católico. Então, o que, que você achou aí do... Aliás, Felipe, você sabe o que, que significa a Quinta-feira Santa?
A Quinta-feira Santa? Ih, rapaz.
Sem Google.
Não, sem Google. Sem Google. Mas, meu amigo, faz tempo que eu fui meu carixê, meu. Daqui, como é que eu vou lembrar? Sem Google. Eu só sei que ela é santa, que ela é uma quinta-feira,
okay,
e que o dia seguinte a ela, tradicionalmente, quem é adepto da religião católica não come carne. É o que eu sei.
A quinta-feira foi o dia da última ceia. Foi o dia da última ceia de Jesus com seus...
Então foi a última vez... Então foi a última vez que Jesus... Estava em um ambiente antes dele ser traído, né?
Exatamente.
Sim, porque e a aí, sexta Thaís, é a sexta da paixão, Felipe.
O bichinho, meu amigo Jesus Cristo, lavou os pés de um a um. Todos apostam. Lavou, né? E aí, não só o ato de lavar os pés é sagrado, como também os olhos, né? Os olhos que ele passava nos pezinhos dos apóstolos. Todos fazem parte dos ritos sagrados aí do catolicismo.
Inclusive, off-topic, tá? Né? Inclusive, off-topic, no filme que será a sequência de A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, que ele vai mostrar a ressurreição, ele vai mostrar também tudo que acontece. São flashbacks, né, de acordo com a notícia, dessa ocasião, da noite anterior, porque na Paixão de Cristo ele mostra uma parte disso, mas ele vai ficar fazendo um flashback e flash-forward na história. Então fica aí a notícia, acho que é do Collider.
Perfeito. Agora, Felipe, faça a associação da Quinta-feira Santa com o relato aí da reunião.
Ai, ai. Então, peraí, se é pra fazer uma associação, então, alguém que está ali é um traidor? É isso que
você
tá dizendo?
É você que vai fazendo, amigo, não bote pra mim, não. Eu só lhe passei a missão. Ou então você comente só sobre a reunião e o que, que você achou e tal. Esqueça.
Ah, cara.
Esqueça o lado do país.
Pois é, cara, porque assim, a gente sabe que é importante, sabe que é natural a torcida se reunir para conversar depois de uma insatisfação, é algo muito comum. É o quê?
A mensagem do cara.
O filme que o Luciano tá indicando aí para ti.
A Paixão de Cristo 2, o inimigo agora é outro.
Cara, não, agora eu fiquei curioso para ver qual filme isso, que o Mel Gibson vai botar.
Não, a Globo já fez o Meu Primeiro Amor 2.
Isso.
Né, que é algo...
Ah, tá aqui, ó.
Bastante especial.
É pra estrear ano que vem. É A Paixão de Cristo, Ressurreição, parte 1. Paixão de Cristo, tá aqui, dirigido e roteirizado por Mel Gibson. Tá aqui. Aí depois vai ter A Paixão de Cristo, Ressurreição, parte 2. E aí vai fechar a trilogia. Excelente.
Muito bem.
Mas,
e aí, cara?
Mas sim, né? Depois desse momento aqui, esse momento abençoado, vamos falar assim, algo comum, algo natural. A gente já está acostumado a saber que quando está uma fase ruim, tem aquela tradicional visita. O Vojvoda foi batizado com isso, inclusive, no seu segundo ano. O torcedor do Fortaleza está acostumado a esse tipo de prática. É uma prática não, nem só do torcedor do Fortaleza, né? Do futebol em geral. Né, ele ultrapassa essas barreiras, não é uma exclusividade nossa. E chega um momento, MR, em que a gente já trata isso com uma naturalidade, porque eu acho curioso quando você compara a outros cenários, né, outras praças esportivas, vamos chamar assim, de que essa questão da reunião, de chegar lá, de conversar, de mandar um recado, seja ele mais pacífico, como aparentemente foi hoje, seja ele repleto de um episódio de episódios lamentáveis, como aquele da capacetada. Então é natural a gente ver a torcida aí cobrar, tá? Eu temo, MR, sinceramente, que caia num campo em que passa a ser considerado como mundano. É um temor que eu pessoalmente tenho, sabe? De que vai ser só mesmo mais uma reunião, vai ser só mesmo mais uma chegada e mais uma oportunidade de renascimento, como a gente estava falando agora da Paixão de Cristo, que vai ser jogada fora. Porque tivemos inúmeras oportunidades. Acho que nem inúmeras pode ser uma palavra muito exagerada, mas acho que a gente consegue contar com pelo menos umas 4 ou 5 chances de Fortaleza acordar de novo na temporada e ele simplesmente deixar essa oportunidade passar. Seja isso com um baque mais pesado, como o lance do atentado, que teve uma pausa para todo mundo se recuperar, a gente sabe que é difícil, mas na minha opinião isso não pode ser usado como muleta. Da mesma forma, a gente teve chances de renascimento após um jogo importante, isso eu lembro do clássico do 3x3, onde o Fortaleza ele começa perdendo de uma forma vexatória, ele busca o resultado e DMR, depois do final daquele jogo, mesmo com o Pikachu cometendo pênalti, o torcedor saiu com o sentimento que, pô, acho que agora o time acordou para a temporada. Eu acho que agora o Fortaleza ele consegue ter essa mesma postura que ele teve nesse segundo tempo para o restante desse primeiro semestre, pelo menos. Nada. Deu em nada. Mais uma chance perdida. E aí o meu temor é que essa reunião de hoje, a gente nem fala que foi um protesto de fato, porque foi mais de fato, foi mais mesmo uma reunião. Se juntaram, conversaram, apresentaram pontos. Teve até um vídeo do Popó também falando lá nas redes dele como é que foi esse papo. E o meu sentimento é de que é mais uma oportunidade. E eu, no meu papel de torcedor, vou me limitar a acreditar.
O que é que o Popó falou?
Cara, que deram mais essa chance. Eu acho que
dá
eu tenho
pra
um vídeo
aqui.
Dá, deixa eu colocar aqui, peraí.
Vai comentando que a Thaís procura.
Eu procuro aqui.
Pronto. E aí, o meu receio é esse, sabe, cara? Meu receio é esse, que possa ser mais uma oportunidade e mais uma oportunidade que será perdida. E o detalhe, tá? É teste de fogo. É o teste de fogo. Até o Vini lembrou a palavra que ele utilizou. Zerou a temporada, vai recomeçar do zero. É começando do zero no dia 30 de abril. E aí, novamente, o que talvez a gente pode considerar a última oportunidade de reinício, porque já é. A gente já não tem margem para testar, já não tem margem para puxar um recomeço. É a prova de fogo. E vai ser logo no final, vai ser logo num clássico e valendo um hexacampeonato inédito. Pronto, tem um vídeo aí, né?
Acabamos de ter uma reunião com os jogadores, a Tuf e as outras torcidas de Fortaleza também estiveram aqui em Fortaleza, pra gente cobrar os jogadores, essa situação, a gente saber o que está acontecendo. A gente veio mostrar aqui que a gente cobra com a mesma intensidade que a gente apoia. Mas tanto jogadores como a torcida, a gente chegou no consenso que a gente vai zerar tudo. Vamos pensar de sábado para frente. Sábado para frente é um jogo muito importante. Os jogadores vão ser torcedores dentro de campo. Os torcedores vão ser jogadores na arquibancada. Vamos cantar os 90 minutos. Então a gente veio aqui para mostrar que a gente cobra, mas que a gente também apoia. Então a gente pede que a torcida do Fortaleza compre os ingressos, preenche seu espaço no estádio. Vamos cantar os 90 minutos, porque o único time que pode ser hexa é o Fortaleza Sport Clube.
É, tá aí o recado. Aí eu devolvo pra você, Mier.
Não, rapaz, eu não sei, cara. Eu não... Sei lá, tá tudo tão... Tudo tão nebuloso. Não sei esse negócio de começar do zero e tal.
Também acho nada a ver. Assim, quantas vezes você precisa começar do zero, pô?
É porque, assim, cara, eu sei que eu posso estar sendo chato, pegando ao pé da letra e tal, mas é um trabalho de 4 anos, entendeu? É um trabalho que vai para a sua 4ª temporada. Começar do zero o quê, macho? Começar do zero o quê? Não sei se é assim, entendeu? É óbvio, né, que eu vou colocar aqui nas minhas orações para ter forças para acreditar. Mas racionalmente me parece ser... Não sei, me parece que o buraco é um pouco mais embaixo, entendeu? Pra ser uma coisa que você tira assim, dá um soprinho, tira a poeira de cima e só continua, sabe? Não é bem assim. Eu posso estar sendo ingênuo até assim. Mas eu acho que algumas coisas, para elas mudarem, elas precisam de uma chacoalhada de verdade, assim, sabe? De uma autocrítica, de mudanças de rota. Isso me parece muito aquele cara que tá jogando videogame ali com os amigos, sabe? Batendo um fifinho ali, o cara só perde. Aí ele diz assim, não, macho, eu tava só...
É o brinco.
Tava só o brinco. Começar a jogar sério agora. Bora, valendo, do zero. Como assim, pô?
Aí é aquela coisa, né? Resetando o game quantas vezes, então? Porque, vamos lá, vamos contar. Vamos contar. 3x3 do Ceará. Fortaleza reacendeu no segundo tempo. Chance agora de acordar pra temporada. 3x3. Depois, o pós-atentado. Fortaleza sofreu o atentado, ficou um tempo parado, todo mundo se uniu. É agora, união, vamos para cima. Outra oportunidade, aquele jogo adiado no Piauí. A galera todinha, durante ali no segundo tempo. Galera do lado ali, do lado de fora do campo, jogadores conversando, passaram mais uma noite. Pô, será que eles podem ali, quem sabe, usar isso como uma virada de chave? Mais oportunidade, já foram três. Depois, Retrô na Copa do Brasil. Fortaleza passa por uma decisão por pênaltis que até o menos traumatizado dos torcedores sentiu aquilo ali na alma. Mais oportunidade, quarta oportunidade passada. Outra, o clássico perdido na Copa do Nordeste. Fortaleza perde o clássico no Nordestão, tem uma chance, não, agora vamos virar a chave contra o Vitória, a gente vai lá, vai botar para cima, vamos ganhar. Perdeu pro Vitória em casa. E jogando mal, Vitória merecidamente saiu vencedor. E aí agora, vence por 2-0 o Maranhão. Maranhão vai lá e mete 3-2, meu amigo. Virada. Vence o jogo na última rodada do Nordestão. E o Fortaleza termina com 8 pontos. E com certeza vocês já devem ter falado aqui, uma pontuação onde foi menor que o Lanterna do Grupo A. Ou seja, 7 chances de reacender, de reiniciar esse jogo na temporada. Eu repito, MR, eu não sei se eu consigo ficar confiante com essa reunião. Eu não consigo. Eu sei que a gente volta na nossa limitação de torcedor, no resto está acreditar. Mas, meu amigo, até quando, amigo? Vai ser a 8ª chance perdida? É isso? E vai ser o teste de fogo. Vai ser o terceiro clássico rei. E nos outros dois, a gente teve a chance de virar a chave. Vai perder mais uma? Difícil mesmo.
É, eu não sei. Eu acho muito simplista essa coisa do zeramos tudo, agora é pensar daqui pra frente, sabe? Aí eu entro no que tu falou, Emir. Então não tem autocrítica? Não tem aprendizado com o que aconteceu? Então da próxima vez em que a gente cair nesse lugar comum novamente, só se junta de novo e apaga agora daqui para frente? Fortaleza vai viver um time dos daqui para frente? Sempre? Não acho que seja por aí. Eu entendo o que o Popó quis dizer, certo? Ele está querendo mostrar que houve uma chegada no time, que os jogadores se comprometeram com a torcida e está querendo não permitir que a torcida se desanime, digamos assim. Eu entendo esse movimento. E até acho natural, acho justo. Mas não é assim na prática que vai funcionar, sabe? Não é assim. Esse time não podia estar na circunstância que se colocou. Não podia ter chegado até aqui, entendeu? E eu não acho que é o momento da gente colocar as coisas para debaixo da parede, para debaixo do tapete, perdão, porque os maiores desafios do ano ainda não chegaram. O que está me deixando desse jeito aqui, que é o jeito que vocês estão vendo, é porque os maiores desafios da temporada não chegaram. E nós somos um remendo de time. Um time que não diz nada. E que, por não dizer nada, nada consegue construir. Não é esse o Fortaleza que eu quero acompanhar ao longo de 2024. Não é esse o Fortaleza pelo qual torcida, gestão e jogadores trabalharam nas últimas temporadas. A conta não está fechando. Esse não era para ser o resultado. Entende? Não está fechando. Vamos seguir aqui nas mensagens. Eu vou tentar ser mais rápida, tá bom? O seu Edmilson aqui, ó. Na verdade, Fortaleza foi para o jogo de despedida do Nordestão. Não tinha intenção de continuar, mas classificaram o Lion. A Mica Moura. Boa noite, MR.
Mas tem um jeito de a gente ser campeão agora, viu, Sadmus?
É o jeito. A Mica agora tinha falado MR Thaís porque o Felipe ainda não tinha chegado. Desde ontem estou em mau humor e o dono desse sentimento tem nome, Fortaleza Esporte Clube. Antônio de Pádua Vasconcelos. Thaís, os jogadores terão de mostrar muita força mental para superar o momento. Tudo indica, tudo o que ainda não apresentaram até agora. Verdade, verdade, Antônio. João Márcio, boa noite, GT Tricolores. Nenhum jogador se pronunciou sobre esse descanso que está... descaso, eu acho que ele quis dizer. Descaso que está acontecendo. Não queríamos ouvir promessas de vitória. Queríamos ouvir, no mínimo, sobre respeito e honra. Superchat aqui do Léo Ivo. Boa noite, MR Musa. Esses jogadores ridículos e patéticos não possuem mais a menor condição de vestirem a camisa do Fortaleza Esporte Clube. É que isso é difícil, é mudar tudo para não cair para a Série B. O professor Pli aí tá
putaço. Ei, professor. Dê um tempinho na música do senhor. Dê um tempinho. Pare aí umas 4 semanas só para a gente testar. Só pra gente testar uma coisinha. Porque, Felipe, eu vou dizer uma coisa. Depois que esse homem começou a gravar essas músicas aí, quando não foi chibata, foi solo, viu?
É um sinal.
Não, assim, e não é nem que ele não, que as composições não sejam legais e tal, mas eu tô achando que não tá dando muita sorte pra nós, não. Viu?
Deu um tempinho, professor. Deu um tempinho.
Isso. Não é... Vá compor! Né? Vá compor, passa um... Como é que a artista faz, Felipe? Entre num hiato. Entre num hiato por
tempo. Vá pro estúdio, né?
Isso, vá compor, aluga um sítio, pra só ficar só, né, dedilhando e tal, e uma hora sai. Toque um lá, várias. Viu, seu Felipe?
O fato de não se saber nada nos dá a opção de supor qualquer coisa. Antes eu via um clima de unidade no Fortaleza. Hoje não se vê mais muita coisa do que acontece por dentro. Vejo o Alex distante. Aí o seu Ilídio aqui, ó. Boa noite. Vão surgir várias versões. Qualquer uma delas passa pela falta de bola mesmo e de intensidade.
Não, isso aí, no, isso aí é o que tem de factual. O que é que tem de factual? Fortaleza não tá jogando nada. Né? Assim, aí as versões são as explicações para isso, né?
Sabe uma coisa sintomática? O que é que a gente comemorou até agora esse ano?
Nosso?
Isso, como torcedor,
o que a gente comemorou? Renovação do Vojvoda. Foi o que a torcida mais comemorou.
As coisas que repercutiram na torcida do Fortaleza. Você lembrou a renovação do Vojvoda. O bom futebol do Kervin. E qual o último, Kervin. Sei lá. O que o Fortaleza vai jogar com o bom. Pronto.
Qual foi a terceira aí que tu falou?
Que o Fortaleza vai jogar com o Boca, que a galera se emocionou. Pronto.
Pronto, foi.
Basicamente foi. E assim. Coletivamente nada justificou o torcedor do Fortaleza ter orgulho do que está hoje em dia. Coletivamente nada.
Informação. Eu vou até colocar essa pergunta. Eu até vou colocar essa pergunta na frente das outras, porque é de suma importância trazer isso aqui para o debate, para a deliberação. A gente precisa deliberar.
Não. Ei, Leide, peraí. Não. Vamos acionar lá agora, não. Guarde aí.
Mas seria bom. Deixa...
Não.
Fazer uma vaquinha só por segurança.
Porra, presta atenção. É altos. Vamos ganhar o clássico, vamos ser campeão em cima do Bahia. Tenha calma.
MR,
deixa
pergunta.
A cartomante.
Uma pergunta.
Deixa a cartomante para a 10ª rodada da Série A. A gente avalia.
Uma pergunta. Você quer permanecer na Matrix? Você acha que a ignorância é uma benção?
Não, calma. É porque a turma não tá ligada da carta da cartomante, não, pô.
É, a galera não sabe. Eu acho que é desproporcional, seu Lídio.
Calma, nós tomamos 6 jogos de ganhar 2 títulos. Não vou gastar a cartomante agora, não.
A gente tava um, né?
Falando assim é tão
era, mas só quem sabia era o Elídio.
Vamos continuar aqui as mensagens. O Adolfo. Boa noite. A Embaixada Leões de Mossoró se fará presente no sábado. O apoio ao clube é inegociável. Ricardo Henning. Boa noite, GT. Acho que a conversa de hoje entre torcida e jogadores foi válido. Que eles façam por onde honrar nossa camisa. É o mínimo. O Rivardo Lima pergunta, MR, por ter ficado resquícios da perda da Sul-Americana, não era para ter acontecido uma renovação nesse elenco?
Não, assim, eu não vou ser hipócrita e dizer sim agora. Não, eu achava que a montagem do elenco estava correta. E eu achava, inclusive, que as contratações que deveriam ser feitas eram pontuais. Não vou dizer aqui que eu olhei para o fim da Sul-Americana e falei, tem que ter uma renovação no elenco. Nunca pensei isso. Pelo contrário. Eu acho que era manter a base e fazer contratações pontuais. Algumas se mostraram acertadas. Eu acho que a contratação do Santos, ela foi boa. Ela melhora as opções para goleiro. Eu acho que as contratações do Kusevich e do Cardona foram boas e o restante não funcionou. O restante, até o presente momento, não funcionou. Mas eu não vou dizer aqui que quando disseram que ia sair o Guilherme e ia chegar o Moisés, eu me desesperei. Meu Deus. Puta que pariu. Quem fez isso? Não. Comemorei como todo mundo comemorou. Quando saiu o Guilherme, veio o Moisés. E aí o Luquinhas realmente talvez tenha sido o grande H. Tauan Lara é putaria.
Total.
Tem nada a ver ali. Ontem foi o aniversário da minha filha, né? Ontem foi o aniversário da Mariana. E eu não estava prestando muita atenção no jogo. Mas não sei que cargas d'água que acontecia, que cada vez que eu levantava a cabeça para ver o jogo, o Tauan Lara estava com a bola e eu andei muito perto de morrer ontem. A verdade é essa, assim. Porque é muito ruim, cara. É muito ruim, assim, um jogador completamente apombalhado dentro de campo. Por exemplo, você olha pro Rosseto, que é um cara que... Veja só. Inclusive, as minhas unhas estão pintadas por isso, tá, gente? Porque é aniversário da Mariana, eu sou pai de menina, né? Então, ela que manda. São só unhas, certo? Não precisa ficar também nesse reboliço todo aí nos comentários. São só unhas. Tem unhas, tem cabelos, tem dentes. As pessoas são assim. Sim. O Rosseto não jogava desde novembro. Né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses. Ele entrou, jogou 45 minutos. Ok. Me parece um jogador de futebol, né? Desarma, passe e tal. O meu amigo Tauan Lara, sinceramente, assim, eu não consegui ver nada. Nada, 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 nada. E eu ainda tinha uma expectativa, assim, Felipe, quando eu via... Eu ainda tinha alguma expectativa física. Né? Não, ele vai ser um tanque aí. Inclusive, o...
De certa forma, foi. Mas sim,
continue. Não, exato. Teve um destaque físico, mas não foi exatamente como nós idealizamos, né, Felipe? Assim. Mas é isso, assim, cara. Enfim. Mas eu não vou dizer aqui que eu achava o elenco. Inclusive, não só não pensei isso, não sou engenheiro de obra pronta, e vou reafirmar: o elenco do Fortaleza, ele é bom. Ele é bom. É isso que me deixa com a pulga atrás da orelha. Pô, mas nem falar em pulga, né? Porque o diabo do inseto inocente agora representa outra coisa, né? Como é que eu posso dizer aí? Estou com a formiga atrás da orelha, sei lá. Qualquer inseto aí que não seja uma pulga.
Barata também não pode, né, amigo?
Barata também não pode, que é o outro desinfeliz lá. Estou com um inseto não identificado atrás da orelha. Porque eu não vejo, assim, cara... Eu já falei isso aqui várias vezes, inclusive. O elenco do Fortaleza, ele tem desequilíbrios como qualquer elenco do Brasil. Qualquer elenco do Brasil. Eu não vou dizer que o Fortaleza levou uma virada de 3-2 do Maranhão porque falta um segundo volante. Poupe. Não é isso. Tem alguma coisa aí, o azeite que não está rolando, que não está fazendo essa engrenagem funcionar. Então, eu não vou chegar ao fim da história, não vou dizer que eu, desde novembro que eu olho para este elenco e digo que tem que revolucionar. Não vou ser hipócrita de chegar aqui na frente de 1000 pessoas e dizer um negócio desse, não.
Ok, vamos seguir aqui, tá? Tem mais algumas mensagens? O Rodrigo Ildefonso mandou aqui, nosso padrinho. Em que pese as más contratações das últimas janelas e a desorganização promovida pelo treinador, nada justifica a postura do elenco nos últimos jogos. E eu concordo perfeitamente com você, tá, Rodrigo? É por isso que eu não acho justo e não caio nesse lugar fácil, esse lugar comum de dizer derruba o Vojvoda que acabou o trabalho dele. Não. Bota para fora a diretoria porque estão fazendo tudo errado. Não. No fim das contas, esses caras jogam a bola. A bola tá com eles, é do pé de um pro pé do outro. E eles não demonstram qualquer comprometimento. Eles não demonstram irritação, frustração com o que eles próprios, têm feito em campo. Eu não vi isso ontem quando o Fortaleza levou 3 gols. Eu não vi. Não vi qualquer traço de indignação ou tentativa de reação. Não vi. Então, nada justifica a postura desse elenco. Nada. Nada. E aqui eu vou até aproveitar o meu comentário para que, porque eu acho que é importante num momento como esse se posicionar, que é o de que, diferente do que muita gente já me perguntou e diferente do que eu tenho visto nos grupos, do que eu
isso
tenho
é
visto...
Isso ela
no...
querendo entrar, né?
É, que isso aí agora quer entrar. Ela bate na porta. Ela batendo na porta. Ela tá batendo na porta. Eu vou só tirar ela aqui e eu termino meu raciocínio.
Que cara de pau, meu amigo. Bora seguir aqui, FT. João Torres. O que quer que esteja acontecendo, confio na diretoria e comissão técnica para identificar o erro e corrigi-lo, assim como fizeram em 2022, para superar o rebaixamento. 2022 virou a grande tábua, né, Felipe? Assim,
E não só para Fortaleza, né, cara? Todo mundo... cara, um 2022 não acontece toda vez. Não acontece todo ano.
Até para os outros times está esse papo, né?
O América passou por isso. Fala, não, a gente começou mal, mas tem o Fortaleza aí. Não sei se tu se recorda, mas do Coritiba a mesma coisa. Mas o Fortaleza 2022 era lanterna e se recuperou. Tudo caíram, macho. Virou um artifício para muito time utilizar como muleta. Sendo que um semestre como aquele não acontece toda vez. MR, 40 pontos. Isso não acontece toda vez, não, cara.
Não.
Isso aí é algo que é eventual. Mas vai ficar... Sendo um exemplo eterno. Não adianta a gente escapar, né? Vamos ser reféns do próprio sucesso aí.
Exato.
Deixa eu só finalizar aqui o raciocínio que eu estava construindo. Porque eu fui perguntada sobre e eu vi muita gente comentando. Não, eu não acho que a solução é a saída do Vojvoda. Não, eu não acho que ele tem que ficar por causa de gratidão. Não, eu não acho que... o ciclo dele se encerrou no Fortaleza. Não, eu não acho que ele é pardal. Eu acho que ele é um técnico, como praticamente todos do futebol brasileiro, que comete seus erros, que tem responsabilidade direta em resultados negativos, assim como tem nos resultados positivos. E eu acho que ele tem que ficar, não é por gratidão, não. É porque eu acho que ele é um cara que tem muito a oferecer e que ainda tem a oferecer com o Fortaleza. Mulher, pelo amor de Jesus Cristo. Então, não acho que é por aí. Eu acho, na verdade, que o Vojvoda precisa ser cobrado tanto quanto os jogadores. E ele precisa responder a isso e entregar o que dele se espera, tanto quanto os jogadores. Agora, o que eu acho é que tem quem não consiga saber separar as coisas. Tem quem ache que se a pessoa está fazendo um trabalho ruim, a solução é pura e simplesmente pedir a cabeça dela. Parece que a galera não consegue criticar sem pedir a cabeça, sabe? Sem precisar pedir a cabeça. Não sei, eu não gosto desse comportamento, não gosto dessa pegada. Então, não sou contrária à saída do Vojvoda. Acho, inclusive, que antes dele sair, tem muita gente para sair na frente. Mas vamos seguir.
Bora. Cadê Jesus? Tá aqui. Fernando Pessoa, vocês acham que dá para vencer o Altos? Dá, né, Felipe?
Dá, cara.
Mas dá para perder também.
É aquela história, né? 50%, né? 50% vai ganhar, 50% não.
Na verdade, não era nem nesse aspecto da putaria, não. Porque, tipo assim, esse Fortaleza aí já demonstrou que pode ganhar de qualquer um, mas ele também já conseguiu demonstrar que pode perder.
A gente não consegue, MR. Você pode ter, sei lá, o Real Madrid nas suas mãos. Se você não tiver esse time focado jogando com qualidade, ele não vai conseguir vencer nem do, sei lá, do Floresta.
Nem do Maranhão.
Então, é complicadíssimo a gente chegar e falar assim, ah, vai vencer o Maranhão. Dá para vencer? Claro que dá. A gente tem qualidade, a gente tem estrutura, tem jogador que pode diferenciar um jogo. A gente vai ter, querendo ou não, sabe aquele papo, MR, que a gente conversou um tempo atrás, de que muitos jogadores do Fortaleza estão desde aquele fracasso, eu não falo fracasso, porque o sentimento que ficou para eles foi disso. O sentimento de fracasso pós-Sul-Americana e alguns que chegaram depois não estão contaminados com isso, e eu sinto como exemplo o Cauã, eu sinto como exemplo o Kevin, principalmente, eles podem, querendo ou não, desequilibrar uma partida contra o Altos. Eles podem, como o próprio Kevin fez contra o River, por exemplo. Então, eu acredito que River esse que fez mais pontos que o Fortaleza na Copa do Nordeste, né? Tomem essa. Então, eu acho que a gente consegue, através de eventualidades, individualidades, ver o Fortaleza desequilibrar um jogo como esse. Mas é claro, tudo passa pelo coletivo. A gente não pode também ser refém de um jogador só num dia especial.
Muito bem. Rafael Rato mandou superchat aqui pra gente. Boa noite, uma dúvida. Tivemos algumas mudanças de preparador físico de 2022 para cá? O time tem caído muito nesse ponto, preocupa. Acredita na melhora sim, mas não na Copa do Nordeste Cearense. As cartas estão marcadas. Eu não entendi muito essa parte aí das cartas, não, mas se teve mudança de preparador físico, teve uma, né? Teve uma mudança de preparador físico desde que o Vovô chegou aqui. E acho que mudou também preparador de goleiro, né, em algum momento, mas eu não sei exatamente quando foi isso não, viu, Rafael? Mas teve uma mudança, sim. Mas, assim, eu não sei se o nosso problema é de preparação física, não. Sinceramente, não sei. Não sei mesmo. O André Emílio, eu concordo com as críticas de vocês, mas tem um sentimento diferente. Parece que tudo está acabado. Com esse ponto de vista, eu não concordo. É um momento ruim, mas temos de apoiar e não dividir. Ok. Tranquilo, André. João Pedro Moraes. Eu entendo esses sentimentos de... Assim, eu... Desculpa, André. É porque, assim, eu fico tão assim quando o cara acha que... Não, eu vou deixar isso passar. Valeu, André. Um abraço pra ti, cara. João Pedro Moraes. Eu tenho esse sentimento de vocês, mas a questão é que não tem outra opção que não seja acreditar e apoiar. É um momento delicado do ano, porque uma crise muito grande agora compromete muita coisa.
Amigo, se eu pedir para que você não deixe passar...
Não sabe por que é? Porque é assim, ó. Eu acho até que essa mensagem do João Pedro aí, ela tem um pouco isso, né? Ele botou assim, a questão é que não tem outra coisa, não tem outra opção que não seja acreditar e apoiar. Veja só, para o bem ou para o mal, certo? Nós estamos aqui para falar dos jogos, certo? Para falar dos jogos. que nós vamos fazer aqui por 2 horas apoiando e incentivando? Vamos ficar, vai virar uma live coaching aqui, a gente vai ficar, olha, acredite, vamos dar a volta por cima, somos todos Fortaleza. A gente tem que fazer uma análise do cenário, entendeu? Olha só, o time em 17 jogos do ano. Se você juntar os minutos positivos, não dá um jogo. Não é sobre o que a gente sente ou o que a gente acredita. A gente está fazendo análise do momento. Sábado a gente vai estar lá no estádio, torcendo, empurrando, apoiando. Mas vamos fazer isso aqui? Depois de levar uma virada... A virada para o Maranhão, ela foi histórica. Não foi, não é um adereço. Não é uma quarta-feira qualquer. Foi histórico. Levar uma virada do Maranhão saindo ganhando por 2-0 é uma mancha. Aí a gente tem que criticar. Você tem um elenco com 34 jogadores. Você conta nos dedos de uma mão quem está indo bem. De 34 jogadores. Você, para juntar 5 aqui nessa mão, para você elogiar, é muito. E que a gente vai chegar fazendo o que aqui? Nós não somos assessoria do clube para chegar aqui, ó, compra ingresso, leve sua bandeira, faça a sua festa. O torcedor do Fortaleza, primeiro, não precisa de incentivo. O torcedor do Fortaleza não precisa de convite. O torcedor não é doido. Ou você não sabe o que é o Hexa? Todo mundo sabe o que é o Hexa. Agora, quem tem que arrumar, né? Quem tem condições de fazer o torcedor acreditar, incentivar, são os jogadores. Como é que muda esse cenário? Joga bola. Joga bola sábado. Ganha o jogo sábado. Ganha o jogo sábado pra tu ver. Se no domingo tu vê uma camisa preta e branca nessa cidade. Tu não vê uma. Acaba, que nem poeira, assim, ó. Então a gente não pode ficar no confete. São 5 meses de um futebol tacanho. 5 meses seguidos de um futebol pífio. Né? O que é que você pode dizer além disso? Então, assim, não coloque em xeque o que a gente acredita, entendeu? Se vai ter incentivo ou não. Não é sobre isso. E eu acho que isso não é legal com a gente. Não é legal. São coisas completamente diferentes.
Seguindo aqui as mensagens. O Júlio Furtado Sampaio. Voivoda tem que mudar o esquema. Para ser Hexa, tem que jogar no 5-3-2. Esquema de time pequeno. Moisés e Kelvin... No contra-ataque, acho que ele quis dizer Kelvin. E ele fala que vamos ganhar. Eu não conheço esse... Ele quis dizer que é para a gente andar com a linha de 5 atrás, 3 zagueiros e 2 laterais, é isso?
5-3-2, acredito que ele quis dizer que é 5 na zaga, 3 no meio campo e 2 atacantes. Esses atacantes seriam o Moisés e o Kelvin fazendo aquela duplinha de velocidade. Júlio,
eu acho que assim, o problema não tá aí não, viu, Júlio?
É, até nessa semana a gente teve um debate sobre isso, Júlio. A gente falava sobre essa questão de formação e tal. O Fortaleza, durante os jogos, ele muda a formação do time constantemente. A gente pode começar com 4-3-3, durante o jogo virar um 3-5-2 e tal. Em certos momentos, quando o Fortaleza depende com a linha de 5. É, de fato, pode ser um 5-3-2, pode ser visto dessa forma. Então, eu acredito que é mais uma questão que... não é diretamente ligado à formação, até porque isso é muito subjetivo de partida por partida. Mas eu entendi o seu recado e agradecer pela sua mensagem, meu querido. Um abraço.
A Lia, já assisti algumas lives hoje. A sensação que tenho é que a gente tem que entender nas entrelinhas que tem algo mais sério acontecendo. Mensagem aí da Lia. Fabinho, acho que chegou o momento de consultarmos a cartamante. O João mandou aqui um superchat pra gente. Obrigada, João. Boa noite, bancada. O Guilherme, que deu sorte, tá arrebentando no Santos. Parece que o Guilherme é o jogador com maior nota no soft score lá do Santos, MR e FT. Vi algo nesse sentido. É, o João, meu queridíssimo João Alves de Lima, botou aqui, ó, MR Marianinha, lindos. O João que é membro.
Valeu, João.
Há 19 meses. Tamo Se junto. Duvidar, deve ser mais. 19 meses aqui no YouTube. O Luiz Bezerra mandou aqui pra gente, diretamente da Alemanha. Verdadeiro presidente... Não entendi, vamos lá. Verdadeiro presidente raiz na SAF, que não é SAF. Presidente atual... que é um vice. Galhardo apodrecido. Marinho vitimismo. Elenco com ruptura. Janela mega mal realizada. Voivoda cabisbaixo. O que passa? São aí alguns apontamentos do Luiz. Alan Barros. Me incomoda o silêncio do Fortaleza após essa reunião de hoje. Com esse silêncio, a torcida repercute a versão do Popó. Mensagens encaminhadas no WhatsApp. Acho que cabia maior transparência. Tu acha, o MR, que é momento do Fortaleza via público? A gente teve tão recentemente o próprio CEO dando entrevista coletiva pós-jogo, né? E o que a gente viu depois foi uma postura talvez até pior, um time levando uma virada do Maracanã. Lembrando que ontem não houve coletiva, a assessoria de comunicação alegou que não teria espaço... Não houve espaço adequado para dar o exato recado que a assessoria de comunicação deu. Eles falaram que sem espaço adequado e com curta janela de tempo entre saída do estádio para o aeroporto, não houve a realização da entrevista coletiva de pós-jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda. Foi exatamente por isso, de acordo com a assessoria de comunicação do clube, que não houve a coletiva. Mas tu acha, assim, eu vou ser bem sincero, eu entendo o que você está dizendo, certo, Alan? Entendo mesmo, e eu sou sempre adepta à transparência. Só que eu estou um pouco cansada de ouvir palavras. Acho que os meus olhos, eles estão mais sedentos de uma resposta do que propriamente os meus ouvidos. Eu quero ver a mudança na prática e não necessariamente ouvir mais algumas promessas, entende? Não sei... Eu tô indo mais por esse lado. Eu queria ouvir vocês, Felipe MR.
Não, assim, eu acho que assim, já teve vários momentos em que era importante o clube se pronunciar, mas eu acho que não sobre essa reunião. Não sobre essa reunião, até porque é uma reunião que ela não para em pé, né, assim, formalmente falando. Reunião... grupos de torcedores, com elenco, não sei o quê. Eu acho que isso aí é uma coisa de bastidor mesmo. Não tem que ir para fora, não. E eu acho que não. Veja só, o que é que vão dizer? Tu imagina, vamos supor que a versão do Popó seja 100% correta, tá? Aí o que é? O Marcelo Paes vai dizer isso aí? É? Tu já imaginou o rebuliço que seria o Marcelo Paes trazendo a informação de que a partir de agora vão começar do zero. Meu amigo, aí era um caos, pô. Era um caos. Um caos, uma loucura sem fim, assim, entendeu? Aí eu acho que até era outro protesto depois disso. Então eu acho que não tem o que dizer. Não tem, eu acho que não tem o que esclarecer. Tem que trabalhar e mudar as coisas que não estão funcionando, assim. A resposta que o torcedor quer, ela tem que vir dentro de campo agora. Porque a gente já teve isso em coletiva, já teve o Vojvoda saindo do salto, Marcelo Paes meteu até um contra tudo contra todos. Chega! Agora o torcedor quer ver um bom jogo. Jogue bem sábado. Jogue bem sábado. Aí... 90% dessa nuvem aí, ela se desmancha.
A gente tava falando, hein, MR? Perguntou pra mim o que eu achei dessa visita ao clube. E eu, cara, parece que é só, tipo assim, mais um capítulo, sabe? A sensação que passa é essa, porque justamente o que seria uma outra coletiva do país? Só responder as mesmas perguntas, responder os mesmos questionamentos, sabe? A gente sabe que como é que a situação tá chata. A gente sabe, eu tenho certeza que ontem terminou o jogo, tá todo mundo puto, cara. Todo mundo tava indignado. E se eles, que fracassaram em tentar segurar aquela vitória, saíram de campo com aquele comportamento, com aquela frustração, meu amigo, eu só quero que no próximo jogo o torcedor saia representado. E não saia com um sentimento de impotência como está saindo em todos os jogos. E é aquela coisa, que nem a gente falou com essa live. O nosso limite é até... O limite do que a gente sabe, tá? É até o limite do campo. Dali da porta para dentro a gente não pode falar nada. Aguardar. É o que nos resta.
Ei, ó, deixa eu só ler aqui um superchat, super pix que a gente recebeu do Edmar Pinto, tá? Thaís, tínhamos Bruno Mello, um bom reserva, e trouxemos dois cabeça de bagre. Ele mandou um pix aqui pra gente. Ele tá falando dos zagueiros? É, né?
Eu acho que é dos laterais.
Não, porque quem que a gente trouxe? De lateral só chegou o Tauan. Ele tá falando dos zagueiros.
Se foi, né?
Então, se foi dos zagueiros, Edmar, é uma loucura sem tamanho, porque se algo funcionou aqui até o momento, são esses zagueiros, Kuzevic e Cardona. Cardona, que por razão da lesão que o Tite sofreu, se tornou titular, e o Kuzevic, que muito questionado, chegou muito questionado, e eu acho que tem mostrado uma segurança, tem correspondido ao que o torcedor quer na sua zaga. Então, definitivamente, assim, acho que são outras coisas. E, assim, Bruno Mello já foi embora, né? Bruno Mello já não tá mais aqui, né? Já foi, né? Se for dos laterais, aí eu não entendi, porque só chegou um, né? O Escobar já tá aqui desde o ano passado. Eu acho que não é dos laterais, gente. Só chegou o Tauan, que inclusive, que eu reforço aqui, tá? Que contratação sem pé nem cabeça. Meu amigo, para você trazer um jogador como esse, tecnicamente ruim e fisicamente fora de forma, não traz, sabe? Fica sem. Joga o Brits para lá, para ser o terceiro lateral. Sabe? Não traz, não. Não é legal. É mais um jogador para você administrar no vestiário. E um jogador que não chega para nada, não chega para contribuir. Então, péssima decisão essa trazida aí pelo Fortaleza. Que chega, inclusive, depois daquele papo de que a gente seria recompensado pelo Inter por ter desistido do Bruno Gomes. Vocês lembram dessa história? Não vou esquecer nunca essa história. Eu não vou esquecer nunca. Eu tô dizendo que isso aí foi o prêmio de consolação? Não, eu não tô dizendo que foi isso. Podem ter sido negociações completamente distintas. Agora, não trai não, cara. Não trai não, tá? Trai não.
É, quando ele... Vamos puxar o cara. Só pra fechar, tá? Quando ele chegou, eu lembro de eu falar, cara, isso parece contratação do Fortaleza de 2019. Meu amigo, eu acho que nem o Fortaleza de 2019 faria um movimento assim. Mas enfim.
Ei, dicas. Rapidinho.
Dica? Não, meu amigo. Eu vou. Pra debaixo do meu lençol chorar pitanga até sábado.
Dicas. Não, dica da vez. Vamos lá. Do Flex. Outro. Vamos lá. Pensa aí.
Que coisa triste.
Relaxante muscular. Pra dar
Neuza
sono.
Neuzaldina pra livrar a dor de cabeça que o Fortaleza tá
chama
me dando.
A Neuza. Chama
a Neuza. Estão lascado, viu, meu amigo? Vou dar uma. Boa.
Diz.
Shogun.
Como é?
Excelente. Shogun.
Como é o nome? Shogun.
Excelente.
Qual é o
Já viu, Felipe?
Cara, não. Ainda não. Ainda não.
Tá no... Star Prime Plus.
Video, né?
Star Plus.
Interessante. Vou procurar. Ó,
muito boa.
O João muito indicou boa. Magnatas do Crime. Eu assisti e indico, tá? Eu assisti
aí, meu Deus.
E indico. Magnatas do Crime, série que tá na Netflix. Do Guy Ritchie, tá?
O Guy, né? Guy Ritchie.
É Guy? Eu chamo ele
Guy.
De
Guy Ritchie. É o do Snatch, né? É o cara do Snatch.
Guy Ritchie. Eu chamo Guia. O meu mundo caiu nesse exato momento. Mas fica aí a dica. Eu tô assistindo também Warrior, que é da Netflix também. Só que é, na verdade, ela é produzida pela Max. E está no catálogo da Netflix.
Não sei se a Thaís conhece, mas tu lembra do Warriors? É o MR.
Lembro, claro, claro.
Guerreiros, venham aqui, obrigado. Lembra essa porra?
Ei, macho, esse Magnatas do Crime aí é com aquele cabo bonitão que tem no White Lotus, né?
Lindão, exato. Ele é muito bom, muito bom. Muito bom. Ei, vamos embora. Obrigada a quem colocou conosco. Obrigada mesmo. Valeu. Amanhã a gente volta com o pré-jogo de Fortaleza e Ceará, tá? Beijo.
Valeu. Cheiro, tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.